tu podes ver a câmara.
É uma questão que vocês podem ter 100%. Em outro fórum, não é seguramente.
Não é. Turista, é parte ativa. Olha, agora
é uma parte.
20 minutos que agora já estamos 18 para o final. E nós tínhamos proposto para um terceiro capítulo a questão que tem a ver exatamente com as prioridades, os programas e o que devem ser prioridades para o futuro deste município, porque ouvimos de todos os que eu ouvi falar de requalificação urbana, qualidade ambiental, ouço falar de cultura, no fundo deste cluster da cultura, é do turismo, ouvimos falar da importância da indústria, das empresas e do emprego. Afinal, qual é a grande vocação deste município? Isto começou aqui com uma determinada ordem. No meio está o número 3, o Eduardo Conde. Se calhar começamos agora pelo meio, por si, Eduardo.
Eu penso que a primeira questão, e esta questão que alguém levantou agora, que eu acho que é importante, é depois de cada ação ou depois de ter implementado a utilização de um equipamento, deve ser feita uma avaliação que seja pública, em termos não só da sua viabilidade financeira, mas da sua ocupação em termos de pessoas e de aquilo que trouxe para a cultura, que trouxe para a educação, que se possa fazer uma avaliação. E métricas que são mensuráveis para que nós possamos saber até que ponto é que um equipamento ou que uma ação é de facto importante. Relativamente àquilo que nós achamos que é importante para o futuro, portanto, o primeiro ponto eu tinha já referido, que era o cidadão e a Câmara Municipal, o cidadão como centro da atividade política, com a justiça social, com a proximidade, o cidadão que se sinta de facto dono da Câmara Municipal e a Câmara Municipal não dona do município e do cidadão, que sinta que a Câmara que o está a servir e que lhe está a criar oportunidades. No conhecimento e coesão social, é muito importante que o apoio às IPSS, numa forma até de poderem poder capacitar os seus utentes em termos de inserção profissional. Na educação, eu acho que é muito importante fazer o sentido de pertença e era importante criar um programa que permitisse que o município se sinta como um todo e que de facto não há. Fala-se muito do município como cidade, mas depois continua a haver algumas capelinhas porque não há um sentido de pertença em termos de todos conhecermos os nossos criadores, os nossos autores, o pessoal da Cafanha conheceu os Dílabos conheceu da Cafanha de Encarnação. É importante que, em termos de educação, se faça esse trabalho. Na cultura, além do trazer, que é importante o criar e haver que os nossos espaços deem oportunidade aos nossos artistas, e somos um município de artistas, por exemplo, em termos da educação e cultura, não houve o desafio às escolas para podermos ter, por exemplo, o ensino articulado a nível de música, e eu, quando foi a discussão da Carta Educativa, que não está minimamente implementada, ouvi uma das nossas diretoras fazer referência que era uma pena que não houvesse capacidade de ter, do município ter ensino articulado. O desporto e a juventude, nós temos, a nível da juventude, é muito importante, por exemplo, aquela criança, uma das propostas que nós fazemos duas a este nível, que é o desporto é importante na disciplina, na equipa, na saúde, tanto a construção de um pavilhão municipal, porque o nosso nível, nós temos equipas, temos clubes que são, em termos distritais, dos mais populosos, em termos de atletas. Neste momento, os pavilhões estão claramente a abarrotar. Da mesma forma que o Wi-Fi nos centros cívicos era importante, de forma a povoar os centros cívicos com juventude e a dar a oportunidade de haver inclusão a nível das novas tecnologias, que o pessoal possa ter de forma gratuita. A economia e emprego, eu já falei mais ou menos sobre isto, sobre a questão das zonas industriais. Penso que era importante a redefinição do turismo, a relação com a água, por exemplo, a iluminação do caminho de Preão é fundamental para ser utilizado, e a requalificação da margem da ria para permitir que ele seja utilizado mais e em tempos noturnos.
Foi uma ideia que eu já tinha transmitido, aliás, recentemente na apresentação do programa. Estou a seguir aqui a ordem. Vocês tinham os tais números do sorteio, 3, vamos para o Fernando Cassoilo, número 4, seguindo esta ordem. Agora, Fernando Cassoilo. De tudo o que temos ouvido, turismo, indústria, cultura, este município tem uma vocação em concreto na sua leitura?
Eu acho que este município...
Ou deve fazer uma aposta mais focalizada?
É evidente, este município tem um misto, digamos, porque é evidente que nós não somos um município agrícola, por exemplo, ou um industrial na verdadeira acepção, ou uma albufeira qualquer virada para o turismo. Nós temos um misto, claramente. Aliás, no plano estratégico que foi feito há 2 anos com a Universidade de Aveiro, nós definimos e estudámos, Porque estas coisas, assim soltas, enfim, iluminar o caminho de Praião, enfim, vale o que vale, com devido respeito, e até nem sei se ambientalmente, se para a fauna e para a flora, se é alguma coisa boa.
É, já tenho isso, e, portanto, já tenho isso
agora,
discutido.
Agora, relativamente a esta questão...
Já tenho discutido.
Esta questão relativamente ao caminho que devemos seguir, àquilo que devemos fazer, o percurso, definimos-lo, obviamente, num trabalho profundo entre a Câmara Municipal, entre a Universidade de Aveiro, entre a sociedade, os partidos políticos, aqueles que quiseram participar, obviamente, que foram muito poucos, e que, naturalmente, em função disso, foi definido um caminho, que, obviamente, que o PSD, como partido de poder, não pode ter outro caminho que não seja aquele que ele alinhou relativamente a isso. E quando nós definimos os 10 eixos de um caminho, de um projeto, que queremos e pretendemos para o nosso município, em claramente mistura a questão da valorização do capital humano, a questão da educação, a questão da juventude, a questão do desporto, da vida saudável, etc, etc, é evidente que não está tudo feito, não está tudo feito. Nem no próximo mandato não estará tudo feito, nunca. E isto é preciso ter uma valorização crescente. Isso é que é mais importante. Ou quando falamos na economia, enfim, podíamos falar muito aí da zona industrial, isso já passou, nós podemos conversar muito, porque relativamente a essa matéria, a questão da revitalização urbana, são matérias que, de facto, importantes na cultura e criatividade, e depois em áreas extremamente modernas, se é que se pode chamar assim, na área do ilhavo inteligente, do ilhavo inclusivo, na componente turística, queremos um turismo de futuro. Não é um turismo com futuro, é um turismo de futuro. Porque, claramente, há aqui um caminho que temos que fazer. Que não se faz, obviamente, num mandato, nem em dois. Todas estas matérias são feitas ao longo de vários mandatos. Agora, nós temos é que definir o caminho, que é para, quando vem um mandato e outro, e outro, e outro, há aqui um trabalho de preparação, um trabalho que está pré-definido, eventualmente com projetos, eventualmente já com alguma coisa feita, e naturalmente que esse trabalho é longo. E nós não podemos ter a pretensão de que a questão do nosso Porto, Ilhavo e o Porto de Aveiro, é essencial que coabitem aqui. E temos coabitado, independentemente de haver para aí algumas ideias, umas noções que não é verdade. Nós temos coabitado com o Porto. E, portanto, e o mar e a ria, claramente que temos uma ligação fortíssima, nós temos isso noção,
virão,
o Ministério do Ambiente e...
mais evidente, ideias daqui a pouco.
Ah, com certeza.
Na segunda ronda, João Coquim ficou aqui com o número 5. Prioridades para este município estão claramente definidas pela candidatura da CDU, do que é que quer, do que é que
sim,
deve
ser. Sim, portanto, as nossas prioridades seriam, como já as disse de início, portanto, o ambiente. Porque só preservando o ambiente e apostando a sério nesta área é que conseguimos ter condições de vida boas no nosso concelho. Portanto, isso seria uma das grandes, portanto, as grandes prioridades. Aliado a isto, o turismo, porque o turismo não é sustentável se não tivermos o ambiente cuidado, se não fizermos grandes apostas básicas no ambiente. A questão das zonas industriais, já aqui falámos, nós devíamos dar melhores condições às zonas industriais, bem como o seu alargamento, e não só olhando para um lado, para o lado do investidor, mas olhando para o lado de quem lá trabalha, na criação de serviços complementares, como creches, para as pessoas que lá trabalham, que hoje em dia toda a gente trabalha por turnos e não tem onde deixar os miúdos.
Já foi feito dois concursos nos equipamentos. Ficaram sempre vazios.
Já
é só uma nota.
Ficaram vazios porque se calhar a Câmara não deu os incentivos suficientes para eles avançarem.
Deu.
Portanto, queríamos promover a criação e articulação com as juntas de freguesia, de uma política de construção de passeios uniforme por zona, de modo a melhorar as condições de segurança dos peões, que basta nós olharmos para o caso típico aqui das Gafanhas, que os passeios são perigosos e desagradáveis à vista.
Alguns têm vários tipos de qualidade de materiais.
Sim,
sobras mesmo.
Isso é uma manta de retalhos perigosa e feia, portanto, em resumo é isto. E queríamos, portanto, apostar também na pressão das companhias distribuidoras de gás natural para uma total cobertura do território, que é uma das infraestruturas deficitária ainda no nosso concelho e que essa aí também dá comodidade e e ajuda-nos a poupar, portanto, com estas redes de gás. Portanto, e aqui é um dos casos onde uma das autarquias também tem que pressionar, portanto, para a continuação da instalação destas infraestruturas.
João, mas à pergunta, onde é que está o futuro de Ilhavo, como é que responderia? Está no turismo, está na indústria, nas zonas industriais?
O futuro de Ilhavo está aí, como o Angelo, portanto, o Fernando Cassoilo disse muito bem, o futuro de Ilhavo está em tudo.
Concorda que
tem que ser na indústria, no turismo, mesmo na agricultura, que nós ainda temos zonas agrícolas que, se calhar com algum incentivo, podiam ser aproveitadas, na cultura, no desporto, portanto, o Ilhavo tem que ser um concelho virado para tudo.
Essa diversidade fica como a marca ou a imagem de marca também daquilo que defende o PCP, a CDU, Carlos Pedro Ferreira e o candidato independente do PP, que é um homem que vem do setor empresarial, não é? Vem da área económica. Acabou isto, o que é que diria?
Bem, eu diria que, em primeiro lugar, relativamente a esta questão que nós colocámos, os nossos seis pilares, mobilidade, segurança, planeamento, etc., a questão fulcral é como transferir pessoas dos carros, é uma coisa que do ponto de vista de custo é muito barato, como é que temos de transferir pessoas dos carros para as bicicletas como era antigamente? E portanto, sem isso, sem nós conseguirmos fazer isso, não se consegue fazer mais nada. Isso consegue-se de duas maneiras. Uma delas é que as pessoas sintam segurança ao se deslocarem de bicicleta nas gafanhas, da gafanha para Aveiro, da gafanha da Encarnação para a gafanha do Carmo, etc. Portanto, essa questão não existe, as ciclovias não têm continuidade e até vejo que, de facto, são, não tenho dúvida nenhuma, são estreitas, não têm dimensão suficiente para que duas bicicletas se cruzem, muitas vezes, e, portanto, estão em sítios onde as pessoas as confundem com passeios. Portanto, não foram planeadas, não foram pensadas pelo utilizador que as devia usar. Por outro lado, isto também levanta uma questão, que é, se os carros tiverem vida facilitada, pois obviamente que não há nenhum transporte público que possa ser rentável. Se eu consigo ir de carro para todo lado, e se andar de carro for barato, e se eu não tiver oferta, é um bocado como a galinha e o ovo, quem é que nasceu primeiro, tem que haver uma inversão das prioridades. O segundo ponto que nós também tínhamos colocado era que, de facto, o turismo em Ilhavo podia ser reforçadíssimo. Nomeadamente, nós temos uma zona, uma infraestrutura que tem um potencial enorme, que está subaproveitada, que é o Jardim Odino. Portanto, tinha um potencial, tem lá já muitas coisas, tem os campos, tem o bar, tem a praia, mas aquela praia podia ser outra coisa completamente diferente. Podíamos ter ali animação à noite, podíamos ter bares a funcionar, e não estão a funcionar, estão lá, mas não funcionam de facto. Porque depois aquilo é uma pescaria rabo na boca, os meninos não querem ir, porque aquilo tem lodo, depois tem algas e tem não sei o quê, e portanto eu já lá fui duas ou três vezes, fui lá e até dei um mergulho, e depois assim não há um chuveiro com água, quer dizer, ninguém pensou que uma praia de água salgada tem que ter um chuveiro para se meter no carro. São estas coisas que, se é possível fazer, que não custam muito dinheiro para um chuveiro, planear aquela zona como uma praia balnear, uma praia de ria, e depois a seguir pensar em fazer outras. E como está aí, noutros planos, portanto, eu acho que estas são as prioridades que esta candidatura tem, é fazer coisas simples. E às vezes fazer coisas simples parece complicado. Que é rotundas, remodelação de rotundas, centros culturais, quando nós podíamos fazer várias linhas para retirar espaço às vias, pô-las em sentido único, por exemplo, para que as bicicletas pudessem ter espaço e houvesse passeios. E o problema é que não temos passeios porque não temos espaço. Não se podem empurrar os muros nem as casas. E, portanto, isto tem que ser gerido. Portanto, tem que ser gerir como? Fazendo, dificultando um bocadinho a vida aos carros, e tendo de dar uma volta, para ir para o mesmo sítio, e depois para haver espaço, para haver passeios e ciclovias. Isto custa quase nada. Diria que custaria zero dentro do orçamento.
Aí está.
Eu queria só dar aqui uma palavrinha, se pudesse ser, sobre o planeamento, porque eu penso que...
Vamos já, Eduardo, agora falta ouvir ainda na primeira ronda Pedro Tavares.
Pegando nas palavras do Carlos e do ainda presidente, esperemos que não por muito tempo, a questão da mobilidade, realmente para mim choca-me eu ter que ir com um carro de 7 lugares a Aveiro que gasta imenso, a gasóleo, a poluir, e é caro. Mas ainda é mais caro eu pagar quase 4 euros para fazer 5 km para Aveiro e 5 km para cá. Portanto, a questão é, não é, o carro não está barato. O autocarro é que está muito caro. É claro que nós podem
chamar-nos bicicleta.
megalómanos, eu de bicicleta tenho isso. Mas a questão é, mas a questão é que para isso era preciso ter uma infraestrutura onde se chega para tomar um duche ou qualquer coisa, transpira-se, não é? Quando é em trabalho. Agora, há outras ideias, chamem-me megalómanos, chamem o que quiserem, mas quando se fez o estudo de impacto ambiental do ramal que faz a ligação ao Porto, e também pensar na coabitação do Porto de Aveiro com as pessoas, não é só fazer descargas de petcock e outro material poluente, também se tem que dar qualidade de vida a quem, as pessoas que vivem cá, têm que tirar partido dessas infraestruturas. Quando se fez o estudo de impacto ambiental, não existiam catenários por causa das aves migratórias, em edificação. Agora elas habituaram-se, as pessoas estão distraídas, já está eletrificada. Por que não um apiadeiro, isso, um acordo intermunicipal na zona da Praça do Peixe, e se calhar a ligação à estação, e outro no Jardim Odinô, e outro na rotunda do Bacalhau, ali assim ao pé do Porto Bacalhoeiro, para que as pessoas possam vir ou a pé ou de bicicleta até ao Jardim Odinô. Já não teriam que vir de carro. Podiam esse tal espaço que o Carlos fala, com maior atividade, mais à noite, não é? Podiam as pessoas fazer esse percurso. Podiam trazer a bicicleta no comboio e, por que não, voltar a unir a Gafanha da Nazaré à Barra, porque há muitas pessoas na Gafanha da Nazaré que não sabem que a Barra faz parte da freguesia. Tal é a volta que tem que ir dar. É claro que uma ponte pedonal ou um túnel pode parecer uma obra megalómana, mas teria muito mais utilizado, e aqui, é claro que inviabilizar,
mas nós pusemos uma barca que é muito mais barata,
claro,
que nós.
Mas chega, é muito, é muito mais barata, mas tem que andar.
Quem paga?
E a questão, quando já a questão,
em cabanas de Tavira, que tem
mas,
uma rinha como esta,
mas uma ponte pedonal era viável, até um túnel era viável.
Mas não passam os barcos com mastros, quer dizer?
Não passam, não. passam. Se for rotativa, passa.
Ih, então
é claro que vai inviabilizar, é a Marina que ainda está ligada à máquina, não é? Portanto, há outros interesses, é que essa ponte pedonal podia ser interessante para quem cá vive, mas ainda existem na gaveta uma série de projetos para alimentar alguns compadrios que nunca saíram de lá.
Não,
uma das coisas que eu também gostava de falar na nossa campanha, pronto, para além da mobilidade,
para fechar esta...
é uma coisa que eu não vejo nas outras campanhas, mas pronto, é que nos outros partidos parece-me que as mulheres ficaram em casa, ainda não foram chamadas para a política. A lei da paridade existe, sim, mas não aparecem mulheres em lugares de destaque.
Meus caros, normalmente, mulheres independentes, eu creio que concordam que foi um passo em frente.
Mas quem é que tem cabeça de lista mandato? Quem é que tem?
Mas uma vez que estão agora a entrar
nestes minutos finais
de debate, e uma vez que tínhamos entrado esta questão nas prioridades,
o único que tem é o PSD.
Eu apelo à vossa contenção só para seguirmos para a parte final, Pedro. Pedro e Fernando Cassolho, só porque vamos para a parte final. Isto tinha começado, reparem bem, nas prioridades para o município, de que é que deve viver Ilha Vila e Ilha Verde?
Carlos, há uma coisa que vou responder aqui hoje, que é o seguinte: se há dinheiro para construir ou para requalificar a rotunda, são os milhões, tem que ser os milhões, de certeza absoluta, não sei o número.
Mas devia saber.
Não sei, mas aquilo não
custa 1,8 milhões.
Não devia saber nada.
Não, devia saber, claro. Então você não é candidato à Câmara.
Eu tenho que saber o que é que você vai lá pôr.
Não é você, é o município. Neste momento é o município.
Eu não fui eu que o pus. Já está contratado, a gente não pode fazer. Não tinha.
Devia ter ido assistir às assembleias municipais, mas também não ficava a saber à mesma. O engenheiro Cassolho nunca me respondeu ao longo destes 4 anos a nenhuma pergunta que eu lhe tenha feito diretamente. Nenhuma.
Se calhar todas por fora. Se perguntas que não merecem resposta, não sei.
O que está
Estou a recentrar uma coisa. Eu ia dizer uma coisa, mas a vossa concentração, eu pedi-vos.
Eu tenho que dizer o que eu ia dizer.
Deixem-me, por favor, agora a mim dizer algo também, e uma vez que vos tenho ouvido ao longo desta hora e vinte. Estamos a falar para os cidadãos. É evidente que os cidadãos vão ler os projetos de candidatura. Aqui estamos a falar mais de questões macro. E essa questão que tinha lançado era a questão da importância que têm os próximos 4 anos para este município. O que vemos é municípios a discutirem o que querem ser, o que vão fazer, que potencialidades têm, que forças, que armas, que fraquezas, e no fundo é isto que as pessoas querem saber da vossa, também da vossa leitura, e portanto aproveitar estes 5 minutos finais para interagirem sobre isto.
Eu gostava só de falar uma questãozinha pequena, que é, de facto, o nosso município é multifacetado em termos de oportunidades, em termos de turismo, em termos de indústria, de agricultura, temos uma colónia agrícola extraordinária, várias coisas. Agora, por exemplo, nesta questão que falámos do aproveitamento turístico, estão já pré-aprovadas para o Canal de Mira, por exemplo, há 6 praias fluviais. Se as praias, que são de custo relativamente moderado, se executarmos essas praias, muito do pessoal que hoje passa para o lado de lá, para a Costa Nova e para a Barra, provavelmente fica do lado de cá, com um potencial económico e de comercial do lado que fica cá, e desanuviamento de trânsito. Mas essa é uma.
Eu já falei disso em relação à Gafanha do Carmo.
É possível, Gafanha do Carmo. Estão já previstas em termos de planeamento do Ministério do Ambiente, elas estão previstas, é só questão de querer executá-las.
Mas está previsto o quê?
Praias fluviais estão previstas e pré-aprovadas. Eu depois dou-lhe o plano.
Eu não preciso.
Da mesma maneira que o Wi-Fi, da mesma maneira que o Wi-Fi está já previsto, inclusive está financiado, o Free European Wi-Fi foram ontem aprovados 120 milhões. É preciso estar atento a estas coisas para saber.
Olha, eu posso lhe dizer que relativamente a isso...
Não, mas falta aqui uma questão.
Linha de apoio da rede Wi-Fi e APB, feito aqui com um projeto aprovado, com investimento de 196 mil euros aprovado aqui destas candidaturas todas.
Relativamente à ciclovia, pena é que nós durante estes 4 anos não víssemos nada. Mas a outra questão que eu queria dizer é as ciclovias devem ser feitas com um planeamento estratégico. Não são feitas porque há um espaço livre e porque a estrada aqui é larga e nós fazemos uma ciclovia. Elas são feitas com um intuito de pedagógico ou com um intuito comercial. Se eu tenho interesse em levar os alunos da escola secundária para o centro cultural, eu tenho que me esforçar para fazer uma ciclovia nesse sentido.
Conhece o projeto do Pamus?
Conheço. E as ciclovias que nós temos visto, por exemplo, a última ciclovia que eu vi começa encostada a uma casa e acaba numa vala. Sem plano, sem efeito nenhum.
Sempre é mais confortável acabar na vala do que contra a casa. Isso
que vocês têm das ciclovias são extremamente importantes, obviamente. Todos. Agora vão-se construindo. E por vezes por troço. Agora também é uma coisa, é verdade. Às vezes há uma ilusão que tem que se construir ciclovias em tudo que é sítio. Também não é verdade.
Não é só preciso ciclovias. Portanto, há estradas em que é possível coabitar. Agora é preciso um reordenamento de
É preciso. Agora, isto é um processo longo. É preciso culturalmente mudar e habituar as pessoas a que, sei lá, os sentidos de trânsito coabitar com...
Mas isto começa também por um efeito pedagógico junto das escolas. E eu não conheço nenhum plano a esse nível.
O senhor conhece o programa da EMER?
Não conhece nada.
Como vem do mesmo sítio, acho que lembram-se certamente do engenheiro Carlos Borrego, que foi ministro do Ambiente, independente, mas pelo PSD. Uma das frases que eu retive numa entrevista que ele deu num certo a uma cadeia de televisão francesa a falar sobre a zona lagunar da Ria, é alertar para a pressão que existe. Toda a gente fala em turismo em ilha e agora não se esqueçam é que se existe uma praia muito bonita, existe uma laguna e eu vou continuar a meter betão lá em cima, rotundas e coisas sobredimensionadas, marinas e isso para funcionar durante um mês e depois o município estar a pagar o saneamento e os custos durante todo o ano, se calhar não é muito bom. Porque nós temos exemplos aqui à volta.
Nós não temos transportes públicos para as praias. Depois temos que roubar o carro. Nós aqui vamos de bicicleta, mas o pessoal de Severo do Oga não tem que trazer o carro.
Claro.
Mas não é possível deixá-lo na Gafanha e ter o transporte público para lá.
Isso foi o que nós propusemos.
Tudo é possível.
É pensar nele e planear.
Não, tudo é possível. Agora é preciso ser execuível.
Não é nada execuível.
Temos o exemplo do crescimento descontrolado do turismo. Ninguém está a controlar isso. Por exemplo. Nós não queremos que isso aconteça aqui em ilha, certamente. Em que as pessoas que lá vivem não conseguem viver.
Mas queríamos ter um bocadinho mais
pessoas em ilha. Tem crescimento controlado hoje no Porto, em Lisboa. É evidente também, ninguém quer isso.
Mas nós temos aqui condições que Lisboa e Porto não têm. Isto é plano. E como é plano, é muito fácil andar de bicicleta. Temos um bocadinho de vento, mas ok.
Mas nós ainda temos um déficit muito grande de pessoas.
O Carlos conhece o parque da escola... Da escola secundária? Da
conheço, conheço.
Então, o senhor diz que não andam de bicicleta. Não, nós temos o maior parque de bicicletas.
No outro dia tive uma discussão sobre isso.
É aqui,
ah, bem, mas há uma questão.
Que é aqui na
o problema é que é preciso ter que ter pensado também no caso de inovação. Espera aí, só um bocadinho. Deixa-me dizer que se não consigo terminar nenhum raciocínio, que isto é complicado aqui. E provavelmente estão a outra a falar, não consigo.
Não, mas isto é um debate.
Não, mas eu sei, mas é só fazer isto.
É verdade,
fase é verdade. A razão, porque há. O parque, onde o meu filho agora passou para o liceu, e tem para o liceu, para o chamado sétimo ano, não é? Antigo, para o segundo ciclo, de facto há muitas bicicletas e no primeiro ciclo, no segundo ciclo também, no terceiro também. Mas a questão é que a gente vai perder todos no primeiro momento em que eles tirarem a carta. Porque não houve fidelização, porque eles neste momento, a minha filha, por exemplo, é um bocado mais estelvada, ela não a deixa ir de bicicleta sozinha. Ou vou eu levá-la lá a pé de bicicleta, porque ela tem que passar ali por um conjunto de ruas. Pô, é mais distraída, enquanto uma filha é mais responsável.
Oh, Carlos Pedro,
calma. Bicicleta por aí, só que, pronto, pois, o problema
mas a alteração dos comportamentos e o assumir
mas os
da bicicleta
comportamentos,
é um processo que faz também da escola.
Disse assim,
certo, mas
há um problema a morrer atropeladas, que andam de bicicleta, atropeladas na gafanha. Oh. E o presidente da junta levantou-se num pulo e disse... Este ano ainda não morreu ninguém.
Eu já fui atropelado numa ciclovia e aconteceu.
Ele disse isso.
Pedro, só para uma linha.
Só para...
Que obviamente não foi esse o espírito, só para... não foi esse o espírito dele, não é?
Só para...
Temos que ser sensatos e equilibrados.
Só para tentar concluir, porque de facto uma hora e meia é muito pouco e não se consegue... Claro, isto podia ter que ser 5 horas para a gente poder...
Não, há bem, poucos hábitos de não. Vamos ter que fazer aqui.
Não, mas...
Podemos fazer outro.
Porra,
um debate
e podemos igual. E podíamos, porque é importante. Porque a questão, quando hoje é que eu soube, perguntou e bem, disse, mas como é que isto se paga? É da mesma maneira que se paga uma rotunda, da mesma maneira que se paga um imóvel.
É com dinheiro.
Tudo se paga com dinheiro. Paga, só a pessoa paga, porque quinta vira, os hotéis têm barcos de borla e há barcos que se pagam. A pessoa paga 75 cêntimos para passar para o outro lado. E há barcos sempre a andar para um lado e para o outro. E aquilo gasta muito pouco dinheiro, os barcos está tudo contente. Faz ali um monte de dinheiro a cobrar 75 cêntimos. E, portanto, a pessoa vai para a praia e não há ponto nenhuma. Não há ponto nenhuma, não há outra maneira.
É precisamente isso. Mas aquilo tem sucesso.
Para ninguém,
tu
é que
tem sucesso. Tem sucesso precisamente por não haver ponto.
Não, mas também, agora, se tivesse ponto, também não tinha sucesso por uma razão, porque não há sítio para andar de carro lá. Portanto,
com
a distância é pequena.
Mas entra a barra. Completamente
mas entra a barra.
Agora,
e o senhor
só tem
não é muito pequeno.
O senhor só tem hipótese. Infelizmente, nós temos que ser realistas nesta perspectiva. Digamos, um cidadão que vem, não sei de onde, que traz a tralha toda porque tem um filho e traz o
separar
um banquinho
e tem
não sei
o
quê e depois vai cheio com
não
vai com a tralha
não vai com a tralha
não vai
não vai 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 desculpa
a questão é que eu pago 2 euros para ir para o trabalho de transporte coletivo e para ir para a praia pago 75 cêntimos. O engenheiro Cassou, ele diz logo, a visão do PSD
mas
é...
Mas o engenheiro Cassou não falou.
Não, mas eu estou a dizer...
Diga aquilo que
o
senhor
o PSD
entender, não tem nada
a ver com o engenheiro 75 cêntimos não é rentável. Pronto. Não,
mas se o cidadão chegar à bruxa com a tralha toda e tiver lá uma praia fluvial, ele fica lá, já não passa para lá.
Pode ficar.
Soluções é que é importante. Agora dizer que está mal...
Não, mas
a alternativa é esta, assim, assim, assim.
O PSD resolve-se... Até essa questão que eu falei da paridade, nota-se mesmo que o PSD só olha para o próprio umbigo. Quando disse que é o único que tem uma candidata a cabeça de lista... O Bloco tem duas candidatas, cabeça de lista às freguesias.
Eu perguntei-lhe.
Ah, pronto.
Não, cabeça de lista.
Cabeça de lista tem duas.
Eu perguntei-lhe quantas mulheres tinha cabeça de lista.
Duas.
Até você não respondeu,
não, mas é que ele disse. Não, eu respondi duas, disse que pensa que era
mulher. Está a dizer agora.
E à Câmara, a número 2 e a número 3 são mulheres, e à Assembleia Municipal, a número 2 e a número 4.
Todos têm mulheres. Portanto, acho que todos
a questão,
respeitaram.
Se o engenheiro Cassoilo, por qualquer razão, não pudesse exercer neste momento, quem é que ia assumir a sua função, neste momento que está lá?
É o número 2.
E o número 2?
E depois?
Pronto, e o número 3? Pronto,
é que não eleito. E não sendo eleito, vai assumir o cargo de vereador da oposição?
É. E, portanto,
e não sendo eleito, vai assumir e respeitar os votos?
respeito aos votos. Mas, não, eu estou aqui num ato eleitoral.
Não ganhando.
Eu estou aqui.
Os votos,
olha o senhor,
Eu assumo.
O quê?
No caso, se hipoteticamente perdesse as eleições, que acho que não, que vou ganhar.
Mas é que eu assumo que vou ganhar as eleições.
Mas e perdendo.
Mas também achamos todos.
O Eduardo também
assumo.
É
lógico, mas o Eduardo há tanto tempo para ser vereador.
Agora é que você disse tudo. Agora é que você disse tudo.
Mas eu gostava de ouvir que o candidato do PSD dissesse que assume, no caso de perder as eleições, que é o mais provável, assuma o...
Nós no dia 1 vamos votar todos a votos, os eleitores vão de facto analisar o trabalho, os projetos e aquilo que pretendem para o seu município. E eu tenho a convicção que os eleitores deste município vão dizer sim à continuação do projeto que apresentámos em 2013 e que tem continuação agora para o próximo mandato, e estou convencido, claramente...
E eu tenho a convicção que se o PSD perder as eleições, o senhor Engenheiro Cassoelo, no dia seguinte está sentado em casa e não assume o lugar.
Não diga.
É a minha convicção. Da mesma maneira que o senhor tem convicção, eu tenho a minha
convicção. Carlos, posso dizer a minha convicção? A minha convicção é que no dia 1 de outubro, até o dia 1 de outubro, está tudo em aberto. Está tudo em aberto. E acho que seria muito importante nos municípios, nas câmaras, nas juntas, que as pessoas percebessem que o principal interesse são os cidadãos e, sim, portanto, a palavra, claro, aliás, eu há bocado apontei aqui a palavra, depois esqueci-me de dizer, a palavra oposição é uma coisa que eu não gosto. Não há oposição, não devia haver oposição, devia haver parceiros que têm ideias diferentes e depois têm que colaborar para que as coisas se façam, porque senão, à altura, podia acontecer um caso inédito, que era o Executivo deliberava e a Assembleia Municipal vetava. E na altura ninguém se entendia, só para chatear.
Mas acontece.
Aliás,
isso
aconteceu.
Acontece isso muitas vezes.
E, portanto, acho que é muito importante. É que há um hábito que não é meu, porque eu não sou ligado, não estive nunca ligado à política, que é a oposição tem que se opor. A oposição não tem que se opor. Tem que aprovar quando achar que deve aprovar.
Mas é que nós somos quatro.
Muitas vezes acusado para ser para o lado
do PSD. Fizemos agora 4 anos. Vocês digam-me uma obra, uma ação, um invento que a oposição, chamando-o assim, do partido, dos
vereadores,
do Partido Socialista, que votaram contra a proposta que estava em cima da mesa. Digam-me uma obra, uma ação, um invento dos vereadores, que agora o Partido Socialista não os quis para o novo Executivo. Não, e, portanto,
há uma coisa que eu tenho que dizer, que é verdade.
Eles, se calhar porque os vereadores do Partido Socialista, que estiveram ao longo destes anos, trabalharam no sentido, de facto, da terra, do município, e, portanto, votaram a favor, se calhar demasiadas vezes, na ótica deles, porque não aproveitaram nenhum...
Queriam era votar mais a favor.
Que não é verdade, porque, de facto...
Não é verdade que
votaram sempre contra. Pelo contrário, votaram muito mais vezes.
Mas também há dois do PSD que também não fazem parte da nova instituição.
Eu expliquei mal. Provavelmente expliquei mal.
O engenheiro Paulo Costa não é por não estar de acordo. Certamente está apanhado a lei para daqui a 4 anos. Porque não quer correr o risco de se queimar durante os próximos 4 anos, está-se a resguardar um bocadinho.
Há teorias que são pessoais.
Eu estou a dizer exatamente, estou a fazer exatamente a mesma especulação que acabou de fazer em relação aos do PS.
Uma constatação.
João Coquim tem estado mais silencioso também. Eu queria voltar aqui uma frase atrás. Há um momento em que aqui o Engenheiro Fernando Cassolho pergunta com que dinheiro é que se paga isso. As obras, para ti, todas, portanto, é isto que se falou aqui, pá, e qualquer projeto, paga-se com o mesmo dinheiro que se pagam os que se fazem. Tudo uma questão de prioridades.
Exatamente.
Portanto, isso de perguntar com que dinheiro é que isso se paga é baixo da sua parte.
Não é baixo porque é uma resposta fácil. Pronto.
É baixo, é responder da forma mais baixa que existe. Porque isto é uma questão de prioridades, não é perguntar com que dinheiro. O dinheiro é o mesmo.
E é dos munícipes.
E é dos munícipes, nem sequer é da Câmara.
Mas é evidente. Não. Mas alguém pôs em casa o dinheiro. Não, o dinheiro é meu, é vosso.
Ele é que perguntou com que dinheiro é que isso se pagava.
Eu tive relativamente à questão concreta.
Mas mesmo em relação à questão concreta.
Claro, quando digo é que o dinheiro
então era da autarquia. Sim. Eu não concordo com uma iniciativa dessa que seja paga para a autarquia. Sim, agora, se fizer assim, é uma iniciativa privada.
Mas o não concordar não obriga a duvidar de quem é que cada vez.
Um de cada vez, porque as pessoas em casa depois não conseguem
nós
distinguir as vozes.
De ver a questão relativamente aos transportes que falava. Nós temos um problema de escala, por um lado. Temos um problema de escala, se transportes, porque todos nós temos consciência da lacuna, da falha ao transporte público desta região. Aliás, a própria CIRA, neste momento, há um acordo da CIRA que está a fazer um estudo para criar ou fazer um estudo no sentido de criar uma rede intermunicipal, mas obviamente que depois faltará as questões em termos locais de municipais. A Câmara Municipal fez uma experiência com Ilha Buína, e portanto é fácil da gente verificar. O Ilha Buína foi uma experiência que tem como objetivo, nos locais mais distantes, de ter uma hipótese de quem mora lá, do seu município, ir à sede do município ou vice-versa. E, portanto, se nós formos olhar os municípios que participam ou aderem a este projeto, não é de facto, do indivíduo olhar e ficar de boca aberta, não é?
Porque é muito fácil andar de carro.
Aquilo que acontece é porque as pessoas não aderem, têm dificuldade. Há algumas redes que, o caso de Valdilha, o caso de Gafanha da Aquém, dos Moitinhos, um pouco o Gafanha do Carmo, o resto, de facto, os municípios não aderem a esta... Foi uma experiência, obviamente, que agora o próximo executivo dirá de sua justiça se o quer aumentar, se quer diminuir, se quer eliminar.
Eu gostava de levantar aqui só uma...
Porque a questão é essa.
Sobre o transporte,
eu gostava de criar escala.
Eu gostava só de dizer aqui, ainda há muito culto do botão. Por exemplo, e esta opção, nós, por exemplo, vamos construir agora a rotunda da Barra, ou o desnivelamento da rotunda, que é muito dinheiro, quase 2 milhões, muito mais perto de 2 milhões que de 1 milhão. E para ter utilização de facto durante 2 meses, será que parques de estacionamentos do lado de cá e transporte público e ciclovias que permitissem que as pessoas se movessem, mas o transporte público aqui durante 2 meses, era para até gastar os 2 milhões, mesmo que tivesse sido subsidiado, era para muito tempo. 2 milhões é muito e não é o que resolve. Porque não havendo estacionamento lá, não é o meter mais carros que resolve. A questão era ter uma opção em que as pessoas...
Agora é a minha vez.
Mas durante o dia estão lá.
Eu não consigo dizer nada.
E criamos agora o mito que é uma Câmara de Botão. Não é Câmara de Botão.
30 segundos para o Carlos Pedro.
Uma Câmara que tem, que foi este
então,
ano,
vou ficar mais uma Câmara a falar.
Socialmente teve um galardão de uma autarquia familiarmente responsável, é uma Câmara de Botão.
Carlos Pedro Ferreira, 30 segundos também para fecharmos.
Câmara de Botão.
Eu não posso falar em cima do Jacaçu.
Vamos lá.
A questão, o Jacaçu disse agora uma coisa, a gente ficou a saber que ele, por ele, não era a favor de financiar uma barca, dá para vender para trás. Eu sou completamente a favor, porque se financiam tantas coisas desnecessárias, que sem com pouca utilização, que financiar um barco para andar para frente e para trás, a levar pessoas, quando se cria um posto de trabalho, ou dois postos de trabalho, dependendo das barcas, não cria nenhum problema, e até tenho uma certa dúvida que não houvesse pessoas capazes e dispostas a pagar. Eu era o primeiro. Pois, o problema é que eu tenho, se calhar, um problema, é que eu devo ser das poucas pessoas da Gafanha que anda a pé. Eu faço 50 km por semana a pé, pronto, faço tudo a pé. Não pego no carro, pego no carro para ir para Lisboa, para outros sítios, porque, como temos um escritório em Oeiras, não há depois ligação. Não há maneira de ir depois para Oeiras ou para Almada e, portanto, eu levo o carro. Mas muitas vezes vou de comboio, mas alguém tem que me ir buscar. Mas eu ando de bicicleta, vou para Aveiro regularmente de bicicleta e faço a Gafanha toda, até ao Odino ou a pé, desde os Bacalhoeiros, portanto, onde está o nosso escritório. E para a maior parte das pessoas que trabalham comigo, todas, aliás, ninguém vai comigo. Eu sou maluco, ir a pé, vou para a traineira e vou dar. Às vezes vem algum, consigo arrastar alguém comigo. Descriou-se o hábito de ir a pé. Portanto, ir até ali ao BPI, que é a meio da avenida, já é uma distância completamente alucinante para fazer a pé. Para mim não é. Para mim
Portanto, questões culturais, não é?
É uma questão de hábito. É preciso, a gente tem que se habituar. E, ao fim de algum tempo, Basta estar, não é preciso muito tempo, basta a pessoa ir uma semana com a Serrão.
Nós temos esta coisa, é evidente. Há bocado falou-se aqui na agricultura. Hoje, aquilo que existe e que nós conhecemos na Europa Central e na Europa do Norte, que todos os bocadinhos de terra, mesmo aquela agricultura quase, enfim, caseira, não é?
Mas tem uma horta, mas quando só os de alta qualidade, como são os da cotada, despejam um botão lá em cima, aquilo, não há agricultura que aguente.
Não é? Acontece,
o PCI,
é que, efetivamente,
está a esquecer do PCI.
Os terrenos todos, aqui no nosso município, enfim,
estão completamente abandonados. Estão abandonados.
Estão abandonados, como aqueles que temos da cotada de sábado.
Eram terrenos muito produtivos, de alta qualidade.
O Parque Ciência e Inovação é um parque importantíssimo para o nosso município, é um parque importantíssimo para a região.
Tudo o que faça movimentar dinheiro é importante.
Mas foi uma hora e 40 minutos de debate. Foi interessante, seguramente, para quem acompanha as vossas ideias, a vossa interação. O agradecimento por terem vindo. É um programa que vamos disponibilizar no site da Terra Nova e, portanto, fica no espaço Conversas habitual às quartas-feiras, tal como muitas entrevistas, por onde passaram todos os candidatos também, cada um no seu momento. Agradeço a presença, os votos de uma boa semana. Voltamos na próxima quarta-feira e aí os candidatos à Câmara de Aveiro também para um debate marcado para as 18h40. Até lá.